Senhores deputados, muito bom dia. Queria, como é óbvio, começar por vos pedir desculpa e agradecer até a pronta disponibilidade do meu vice-presidente para começar os trabalhos. Portanto, queria, vamos então, sem mais demoras, dar-vos apenas uma explicação antes mesmo de começarmos para justificar esta ausência. Viram os vossos mails, mas foi-me comunicado pelos assuntos parlamentares que queria haver substituição do Conselho de Administração da EMF. E, portanto, depois dessa comunicação, não fazia sentido mantermos a nossa audição, uma vez que o próprio requerimento do Bloco de Esquerda pressupunha uma avaliação dos planos para o futuro da própria empresa. Conversado com o próprio Conselho de Administração, portanto, chegou-se à conclusão que valia a pena esperar pela indicação do novo Conselho de Administração, que, segundo a indicação dos assuntos parlamentares, acontecerá nesta quinta-feira. E, portanto, tentaremos reagendar esta mesma reunião para a próxima semana, ou para a semana dos debates do Estado da Nação, dia 13 ou 14, uma vez que temos dois dias sem trabalhos de plenário, mas estão dedicados a reuniões de comissão. Depois tentaremos encontrar uma data para cumprir essa mesma audição. E, portanto, fica dada a explicação, já ia brevemente explicada também nos mails, portanto, foi essa a razão, foi responder aos acontecimentos do dia. Vamos então ao ponto 1, apreciação e votação da ata 109, relativa à reunião de 21 de junho. Podemos votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Ponto 2, não tenho nota de pedidos de adiamento, portanto, julgo que estamos em condições de discutir finalmente o projeto de resolução 625 do Bloco de Esquerda. Recomendo a aprovação de um programa de investimentos na rede ferroviária de proximidade e a recuperação da qualidade dos transportes públicos coletivos. Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado Bruno Dias.
O PCP, na semana passada, tinha pedido à Comissão para fazer o agendamento por arrastamento do projeto de resolução 938, que tem a ver com o alargamento da rede do metro do Porto. Não está na convocatória, mas devia estar.
Tem toda a razão, mas julgo que os grupos parlamentares estão em condições de fazer esta discussão e, portanto, fazemos essa mesma discussão, mas vamos começar, entretanto, já pelo Bloco de Esquerda. Deputado Heitor Sousa, até a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução deve ser entendido na sequência de um outro que foi votado e aprovado no início da sessão legislativa anterior, que dizia respeito à necessidade de elaboração de um plano ferroviário nacional. Esse projeto de resolução foi aprovado, creio que, não sei se foi por unanimidade ou pelo menos por larguíssima maioria, na Assembleia da República, no plenário da Assembleia da República, e apontava o ano de 2016 como o ano para a elaboração de um plano ferroviário nacional, com vista a ter uma política mais voltada para suprir as carências e, na minha opinião, os erros que o PETI 3+ tinha no seu conteúdo, nomeadamente nas opções estratégicas que desenhava para a ferrovia em Portugal, demasiado centradas na ferrovia de mercadorias, demasiado centradas num conceito de privatizar o transporte de mercadorias e de também criar as condições para a própria privatização das redes ferroviárias, coisa que não veio a acontecer, felizmente, porque o povo português escolheu uma nova política a partir de 4 de outubro de 2015. Essa nova política e essa nova orientação não se traduziu, infelizmente, como já tivemos a ocasião de o referir no plenário da Assembleia da República, não se traduziu numa correção da orientação dos investimentos públicos no capítulo da ferrovia. E, portanto, o Governo abordou, um bocado como efeito de arrastamento, abordou o plano de investimentos da Ferrovia 2020 condicionado por uma perspectiva política, de política para a ferrovia, centrada num alinhamento de opções que, a nosso ver, são bastante discutíveis, não porque não sejam úteis sempre num país de grande carência do transporte ferroviário, não porque sejam úteis quaisquer investimentos que se façam na rede ferroviária, e são sempre úteis, dado que o país carece bastante dessas infraestruturas ou dessa rede de infraestruturas, mas porque em casa onde o pão não é muito, é preciso escolher as prioridades onde se pode aplicar essas construções ou esses investimentos. E, portanto, o que era preciso, o que é preciso, na nossa opinião, é que o Governo faça um golpe de rins para virar uma parte dos investimentos públicos ferroviários para o transporte público de passageiros. E, portanto, este projeto de resolução visa dar continuidade à ideia do Plano Ferroviário Nacional, introduzindo um conceito de prioridade de investimento público ferroviário na construção de uma rede ferroviária de proximidade, ou melhor dizendo, na reabilitação e na requalificação de uma rede ferroviária de proximidade. E desse ponto de vista, os investimentos que estão, o programa de investimentos que estão alinhados na própria exposição de motivos, não se inventa rigorosamente nada, é, no fundo, ir pegar em todos os projetos de investimento que já existiam por parte das empresas públicas e alinhá-los num pacote de investimentos que ajude o Governo a reprogramar os fundos comunitários neste ano em que se pode fazê-lo, em que se é habitual fazer, o ano de meio percurso do programa de apoio comunitário, e 2017 é precisamente o ano em que isso é possível ainda fazer algumas correções desse programa de investimentos. E, portanto, todos os projetos aqui não têm rigorosamente novidade nenhuma em relação àquilo que tem vindo a ser feito e decidido, ou pelo menos proposto, pelas empresas públicas ou até mesmo pelos governos anteriores. Há investimentos aqui que são absolutamente urgentes, têm maior urgência do que outros. Por exemplo, é absolutamente urgente os investimentos relativamente à requalificação da linha de Cascais. É absolutamente urgente corrigir algumas das propostas que estão em cima da mesa relativamente ao metro de Lisboa.
Sr. Deputado Edson Sousa, tendo noção que isto é um plano nacional ferroviário, ainda assim era só 3 minutos.
Não, isto é um programa de investimentos, uma rede ferroviária de proximidade, que é uma coisa diferente.
Mas como é vasto, eu estou a ter alguma tolerância, mas pedi-lhe que...
Vou já terminar. E, portanto, é preciso corrigir, era só para terminar esta ideia, corrigir o erro que se anuncia para o Metropolitano de Lisboa e de um erro também que se anuncia para o Metropolitano ou para o Metro do Porto, porque o Metro do Porto ainda não tem uma cobertura geográfica adequada para toda a área metropolitana do Porto. E um modo, eu queria aqui lançar a discussão dos senhores deputados, sobretudo do PSD, do PS, para se tentar perceber uma coisa. Um sistema de transportes coletivos numa grande área metropolitana é um sistema de transportes que tem várias valências de modos de transporte. E a valência do metro é privilegiada para o transporte de grandes massas de pessoas que se dirigem em grande medida para todas para o mesmo lado. E por isso não faz sentido, por exemplo, introduzir linhas de metropolitano circulares quando a dimensão das áreas metropolitanas não é muito grande e, sobretudo, quando as radiais
de acesso às áreas metropolitanas não estão cobertas por um modo de transporte pesado. E, portanto, é esse o erro que se está a anunciar para o caso do metro do Porto, é o erro que se está a anunciar para o caso do metro de Lisboa, e isso tem a ver com uma concepção, a meu ver, bastante pobre sobre a utilização de metros em programas de investimento públicos.
Muito obrigado, Sr.
Por último, apenas para terminar, existe uma componente também do Serviço Regional Ferroviário que, mais uma vez, de respeito ao serviço de passageiros, em particular às muitas queixas que as populações têm feito chegar a todos os grupos parlamentares relativamente à linha do Volga, à linha do Oeste, à linha do Alentejo e à fraude que se fez com o metro de Mirandela, que se afundou o metro de Mirandela, literalmente, em nome de um investimento sobre uma barragem, a construção de uma barragem que, em termos nacionais, representa 0,9% da produção elétrica nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então também à discussão do projeto de resolução 938 do Partido Comunista Português, alargamento da rede do metro do Porto, Campo Alegre, Matosinhos, Vila Nova de Gaia. Como são só duas linhas, presumo que 3 minutos serão suficientes. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser correspondente nessa brevidade. Se me permitirá depois, farei uma observação breve também sobre outro projeto, com um debate em conjunto. O PCP solicitou que fosse permitida a discussão em conjunto também deste projeto de resolução do PCP, porque este projeto de resolução do PCP diz respeito diretamente a um dos pontos, a um dos itens do projeto de lei do BE625. Neste caso, o projeto do PCP diz respeito diretamente à questão do metro do Porto, nomeadamente numa proposta que se coloca para o futuro relativamente à ligação Porto-Campo Alegre, Matosinhos e a questão de Vila Nova de Gaia, nomeadamente das Devesas. Nós para já temos chamado a atenção, como os seus deputados se recordam, por várias vezes nós, Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, temos repetido discussões, às vezes com poucos meses de diferença. E, portanto, há resoluções aprovadas na Assembleia que são aprovadas no plenário, são discutidas na Comissão e, passados poucos meses, está alguém a propor outro projeto de resolução a dizer a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Isto pode não ser a melhor prática. Já temos chamado a atenção para isto e voltamos a chamar. À linha A do ponto 1 do projeto 625 foi aprovada por unanimidade em julho do ano passado. E nós consideramos que não é a melhor prática estar, digamos, a ratificar votações em plenário sobre aprovações que o plenário fez há poucos meses. Eu volto a chamar a atenção para isto. A proposta do PCP é aprovada por unanimidade, que está a esse ponto, nós colocamos em cima da mesa, é outra questão. E a outra questão que colocamos é a ligação Porto Matosinhos e Porto de Vezas, Vila Nova de Gaia. A nossa apreciação, e eu não vou alongar-me, está sintetizada no preâmbulo do nosso projeto de resolução. O PCP considera que a expansão anunciada pelo Governo recentemente apresenta alterações significativas em relação aos projetos anteriores e a compromissos assumidos no passado, com a perversa fundamentação de condicionar a expansão do metro ao orçamento disponibilizado no âmbito do chamado Plano Juncker. A questão que nós colocamos, sem prejuízo e dando por assumido e aprovado o projeto de resolução que eu referi há pouco, aprovado em julho de 2016, que diz respeito à questão da ligação até Vila d'Este, Gondomar e Trofa, colocamos agora, portanto, estas três questões muito específicas e concretas: a questão da construção de uma estação na zona do Polo 3, no estado do Porto, no Campo Alegre, a questão da calendarização com vista à expansão da rede até Matosinhos Sul, passando por Lourdes do Ouro e Foz do Douro, e a terceira questão da calendarização com vista à concretização de uma nova ligação até às Devezas. Esta é a proposta do PCP relativamente a este projeto e a esta vertente da ligação de proximidade, a esta ideia. Acho que no Brasil se diz metroviário, porque realmente o metro de superfície ou o elétrico rápido fica ali naquele meio caminho entre a ferrovia e rodovia, não é de certeza, mas as próprias normas técnicas e de circulação ficam ali algures no meio, e por isso os brasileiros se calhar têm razão quando dizem metroviário. Por outro lado, nós não podemos deixar de fazer aqui também uma observação que... Há uma leitura que nós podemos fazer na generalidade e há uma leitura que podemos fazer na especialidade. Na generalidade, as questões do reforço do investimento, nomeadamente do investimento público, no transporte público e, nomeadamente, nas ligações ferroviárias ou do transporte coletivo em sítio próprio, como tecnicamente se diz, dos metros de superfície, etc., é uma opção estratégica fundamental para o desenvolvimento. Portanto, alocarmos recursos para o investimento, a modernização e a construção de novos serviços de transporte público nestas vias é uma questão fundamental e decisiva, quer para o crescimento económico com o reforço do investimento, quer para a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Depois a gente anda a fazer discursos sobre a descarbonização e as emissões, etc. Estas são questões que não podem passar ao lado desses debates. Dito isto, e esta é de facto a concordância que nós temos total e a política que defendemos há muitos anos em relação ao investimento público, do ponto de vista geral, dito isto, há aqui matérias que careciam de uma outra ponderação e de uma outra avaliação, mesmo do ponto de vista técnico, relativamente à concretização, à operacionalização em concreto. Por exemplo, o Metro Sul do Tejo, que é um projeto que eu conheço melhor, tem a ver com o distrito pelo qual sou eleito, para terminar, o Metro Sul do Tejo tem aqui uma referência da extensão à Costa da Caparica. Esta vertente, sendo muito importante, está muito aquém daquilo que a própria fase 2 e 3 do projeto equacionava, que é a ligação ao Barreiro, que é uma questão fundamental para o Arco Ribeirinho Sul, a extensão ao Fogoteiro e depois ao Barreiro, com uma eventual expansão ao Conselho da Moita, com o Arco Ribeirinho Sul a ser aqui servido por este transporte. Não há aqui esta referência. O próprio Elétrico 24, que para além de ter um caráter histórico no Conselho na cidade de Lisboa, tem também, do ponto de vista da própria circulação e do funcionamento da cidade, uma valência que foi perdida e uma função que foi perdida com a extinção daquela linha, mas não acabava em Campo Lido. Acabava no Arco Cego, que ainda chegámos a apanhar nessa altura, e antes ia até ao Alto São João. Portanto, há aqui aspectos técnicos que deviam ser reponderados, para além de uma discordância que o PCP tem em relação ao metro do Mondego, como é conhecido. O PCP defende a reconstrução do ramal de Lausanne como ferrovia que era e que devia ser modernizada e não transformada por uma coisa que correu mal e que não serve aquela região. Nós temos essa discordância, a nossa perspectiva é ferrovia, ramal de Lausanne, reconstrução e não aquela coisa do método do Mondego. Portanto, no detalhe e na questão mais específica, temos aqui estas divergências e estas opiniões diferentes. Na questão da generalidade, do desenvolvimento do investimento, do transporte público, do transporte coletivo em sítio próprio e ferrovia, são questões fundamentais que não podemos deixar de referir, e com esta frase termino, Sr. Presidente, não podemos deixar de referir a questão crítica, incontornável e perigosa em relação à ferrovia nacional, que é o material circulante ferroviário. O material circulante ferroviário está muito degradado, muito antigo. Há um trabalho fundamental na EMF que tem que ser reforçado e que tem que ser apoiado, mas a gente pode construir linhas à vontade, mas se não há comboios para andar em cima delas é um problema, e essa questão não pode deixar de ser referida. Muito obrigado.
Mas tenho eu, e portanto, quando toca a sineta, é bom que levem a sério, é sinal que já passou um minuto. Também. Mas vamos ter tempo para completar a reunião. O facto dela começar mais tarde não dá direito a esticarem-se nos tempos. Uma coisa não implica a outra. Senhores deputados, só para lembrar que, de facto, por lapso, este ponto não foi indicado na ordem de trabalhos e, portanto, vi, pelo menos no rosto do senhor deputado, a surpresa. O que podemos fazer é distribuir o texto do projeto de resolução, para que possa eventualmente inteirar-se e aguardar para o fim uma intervenção, se for caso disso. Grupos parlamentares... Sr. Deputado António Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de felicitar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa, pela apresentação de um programa do Governo para a área dos transportes. Mas, independentemente de ser importante e relevante conhecer aquilo que são as ideias e os grandes projetos do Bloco de Esquerda para, fundamentalmente, a questão relacionada com o transporte ferroviário, nós entendemos que os projetos de resolução não são a forma adequada de exercermos o poder executivo. O Governo, com certeza, que recolhe os contributos da Assembleia da República, mas não pode ser a Assembleia da República a substituir só o Governo na elaboração dos projetos de investimento público, designadamente projetos de investimento público, com os valores que são aqui apresentados nesta proposta, porque se bem percebi na globalidade a proposta aqui apresentada da resolução do Bloco de Esquerda, estamos a falar aqui de mais de 1.000 milhões de euros. Por outro lado, também temos que tomar em consideração que há aqui um conjunto de investimentos que não são só em infraestruturas, são também em equipamentos, e não são só em infraestruturas e equipamentos ferroviários, são infraestruturas e equipamentos ferroviários, rodoviários e fluviais, em que as autarquias, designadamente as áreas metropolitanas, têm naturalmente um papel crucial no sentido da definição dos investimentos prioritários e, portanto, também aí a Assembleia da República ficaria limitada no sentido de se substituir àquilo que são a vontade dos representantes eleitos pelos cidadãos de cada um dos territórios abrangidos por estes investimentos. Em segundo lugar, como muito bem refere este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, a recomendação, eu diria que tem o seu quê de inutilidade, porque, de facto, o Governo, através do seu Ministro de Planeamento e das Infraestruturas, anunciou, não só nesta entrevista que é aqui citada no projeto de resolução, mas num conjunto de intervenções designadamente no âmbito de audições aqui na Assembleia da República, que o Governo tem como prioridade não só a reavaliação do plano estratégico de transporte e infraestruturas, como naturalmente todo o plano de investimento no quadro daquilo que são os fundos comunitários, os fundos do plano Juncker, e foi aqui anunciado inclusivamente aquilo que são neste momento já as prioridades do Governo, e penso que o Bloco de Esquerda e também o PCP concordarão com as prioridades fundamentais que foram anunciadas pelo Sr. Ministro para os transportes e infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e fluviais. Agora, o que nós não podemos, de facto, é, a nosso ver, recomendar como prioritário um leque que abrange quase tudo o que são os grandes investimentos na área das infraestruturas e da reabilitação de equipamentos. É que, de facto, o grande problema deste projeto de resolução é também não definir prioridades. Tudo o que está aqui é o leque que abrange todas as grandes intervenções que têm que ser feitas, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de equipamentos. Ora, como sabemos, governar é fundamentalmente definir prioridades. E entendemos que não pode ser a Assembleia da República, sobretudo quando estão em causa mais de 1.000 milhões de euros, sem os estudos técnicos necessários para o avaliar. E, sobretudo, sem os contributos das autarquias, que têm aqui, como disse, um papel fundamental, a recomendar ao Governo um investimento desta envergadura, quando o Governo já se comprometeu perante esta Comissão a vir aqui apresentar o seu plano final de reorganização do Plano Estratégico de Transporte e Infraestruturas e do Plano de Investimento, e aí sim esse será o caminho adequado, é o Governo apresentar aqui o seu plano de alteração do Plano Estratégico de Transporte e Infraestruturas e Investimentos, e então sim, nós nesta Comissão darmos os contributos necessários para enriquecer e alterar até essa proposta do Governo, que com certeza, quando a apresentar aqui, já terá dialogado com os órgãos representativos das autarquias, designadamente das áreas metropolitanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda tem aqui duas vertentes. Uma primeira vertente, que é um programa de investimentos na rede ferroviária, e outro na recuperação da qualidade nos transportes públicos coletivos. Relativamente à vertente de investimentos, o anterior Governo tinha uma estratégia bem definida relativamente aos investimentos a realizar, que estava plasmado no PET3+, que é um bom documento, e tanto é bom documento que este governo, embora os anúncios sucessivos de que irá rever esse documento, até à data ainda não efetuou. O que seria bom, e também não estou a ver, é como é que o Bloco de Esquerda quer que o governo, de alguma forma, possa executar algum destes tipos de investimento que propõe aqui, quando o governo levou o investimento público para níveis inferiores há 40 anos. E, portanto, com o nível de investimento que hoje em dia, público, que o governo hoje em dia faz, que o Estado faz, é obviamente impossível realizar um conjunto de investimentos tão alargado. A pena é que o Bloco de Esquerda não se concentre nas coisas que já estavam lançadas, que já iam ser executadas, nas obras de caráter ferroviário que iam ser lançadas e que estavam a ser lançadas e que estavam a iniciar a sua execução e que foram paradas por este governo. Eu lembro-me da extensão, do início da extensão do metro do Porto entre o Ismá e a Trofa, que numa primeira fase iria até ao Muro. Eu lembro-me da requalificação da linha de Cascais. Eu lembro-me do metro ligeiro o metro ligeiro de Coimbra, que, conforme vocês se lembram, foi o governo do engenheiro Sócrates que arrancou as linhas e que depois deixou aquilo ao abandono e, portanto, até à data ainda não se conseguiu resolver a situação. E, portanto, há aqui uma contradição por parte do Bloco de Esquerda, que é: apoia um governo que pôs o investimento a níveis extremamente baixos e, por outro lado, vai à Assembleia da República propor e pedir mais investimento público na área da ferrovia. Mas mais do que esta vertente, eu fico admirado quando o Bloco de Esquerda recomenda a recuperação da qualidade nos transportes públicos coletivos. Senhores deputados, os transportes públicos coletivos em Portugal estão como nunca estiveram. Nem no tempo da Troika, em que nós estávamos com um garrote financeiro extremamente violento, os transportes públicos tinham esta qualidade degradante que hoje têm. E eu não estou a falar daquilo que se fala. É todas as semanas eu constato, que os transportes públicos degradam-se permanentemente. Eu só vou dar este exemplo. Eu não percebo o que é que o governo está à espera para efetivamente investir na recuperação da qualidade, tal e pelo menos para os níveis que tinha no final de 2015, que eram muito melhores do que agora. Senhores deputados, eu ontem vim do aeroporto até aqui ao rato, no metro. E desde aí, espera aí, desculpe, não, eu vou-lhe dizer o que é que vou-lhe dizer. As 6 máquinas de venda de bilhetes no aeroporto, 3 estavam avariadas. Os torniquetes, metade, estavam avariados. As escadas rolantes, uma funcionava, outra estava avariada. O metro tinha 3 composições. Chega ao rato, metade dos torniquetes estavam avariados, com letreiros a dizer em manutenção. E depois, as escadas rolantes avariadas e os elevadores avariados. É esta a qualidade dos transportes públicos que o Bloco de Esquerda, que o Partido Socialista defendem? É isso que vocês defendem? Eu acho, sinceramente, que esta a maioria que apoia o governo devia efetivamente pressionar o governo para resolver estas situações que afetam a qualidade de vida dos portugueses, que nomeadamente aqueles que utilizam os transportes públicos, que afetam todos os dias, senhores deputados. Eu nunca vi os transportes públicos como aqui. E, portanto, mais do que os anúncios que são feitos pelo governo, que o governo anuncia a compra de autocarros, anuncia a compra de barcos agora, a requalificação total da Transtejo e da Sofilosa, os anúncios são feitos sistematicamente. Agora, resolver os problemas das pessoas é que ele não resolve. E, portanto, o que eu digo em relação a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda é duas coisas. Primeiro, como é que o Bloco de Esquerda pretende que o Governo faça este nível de investimentos quando praticamente pôs a zero o investimento público em Portugal? E segundo, porque é que o Bloco de Esquerda não usa o seu magistério de influência junto do Governo para resolver o efetivo e enorme problema de qualidade pública, de qualidade dos transportes públicos em Portugal, que tem-se vindo a degradar e continua-se a degradar todas as semanas?
Queria apenas lembrar aos seus deputados que também está em discussão o projeto de resolução do Partido Comunista Português, mas darei, obviamente, uma segunda ronda. Sobre o Bloco, mais alguém quer intervir? Não sendo o caso, até para separar, Sr. Deputado Heitor Sousa, para responder.
Sr. Presidente, para então para encerrar esta discussão, apenas para dizer o seguinte. De facto, o Sr. Deputado PSD tem toda a razão a chamar a atenção para os buracos que existem na manta dos transportes públicos. Tem demasiados buracos, tem demasiadas coisas que não funcionam, mas eu quero lembrar ao Sr. Deputado que isso tudo que disse é verdade, mas quando este Governo tomou posse, a questão ainda era mais grave do que o Sr. Deputado estava a dizer. Sabe porquê? Porque quando o Governo tomou posse, havia 23 carruagens do metro que estavam paradas e ainda não foram recuperadas, o atraso na manutenção das carruagens ainda não foi recuperado, porque o Governo anterior tinha como projeto privatizar a manutenção do metro. E só foi porque a Siemens não quis pegar naquilo que a privatização falhou. Porque o vosso projeto era entregar aquilo a privados. E, portanto, nessa altura, não eram 23 carruagens que estavam paradas, eram muitas mais, porque a tecnologia ia mudar toda para serem adquiridos com posições das emendas e não daquelas que estavam em uso no Metropolitano de Lisboa. Portanto, Sr. Deputado, em relação a opções estratégicas que o Governo anterior tomou, o Governo anterior, pura e simplesmente, esteve-se borrifando, desculpe o termo, para o transporte público de passageiros. Pura e simplesmente porque o projeto... Ah, pois é, o projeto do anterior governo era privatizar todos os transportes públicos de passageiros, privatizá-los, entregá-los a privados. E ainda por cima, entregá-los a privados sem nenhuma obrigação de modernização dos sistemas de transportes. Está a perceber? Porque eu conheço o caderno de encargos da Carris, está a perceber? E o caderno de encargos da Carris estabelecia para 8 anos de concessão que a idade média dos veículos devia ser de 12 anos e meio no final da concessão. Sabe o que é que isto quer dizer, Sr. Deputado? Quer dizer, quando a concessão foi entregue a privados, a idade média dos veículos, dos autocarros da Carris, era de 10 anos. 10 anos. Quando 8 anos depois deveria ser de 2 anos superiores. Portanto, isso significa investimento público? Não, não significa investimento público. Significa investimento em segunda mão. Em segunda mão, de veículos em segunda mão. O que é uma vergonha, o que é uma vergonha para transportes públicos coletivos numa cidade que é a capital de um país. Portanto, Sr. Deputado, as críticas que faz têm toda a razão de ser, mas este projeto de resolução, e agora aqui respondendo um bocadinho ao deputado do Ricardo Bexiga, um bocadinho ao deputado Ricardo Bexiga, porque em relação às observações do deputado Bruno Dias eu já leirei a seguir, este projeto de recomendação, isto é um conjunto de recomendações, tem uma utilidade, senhor deputado Ricardo Bexiga, e a utilidade é, se quiser, ajudar o Governo a definir as prioridades, ou melhor, a redefinir as prioridades, ajudar o Governo a isso. O Governo aqui, nós não inventamos nada, todos os projetos estão aqui, por exemplo, a rede de metro que está aqui, a rede de metro do Porto que está aqui, é a rede de metro que compõe a segunda fase do desenvolvimento da extensão do metro do Porto, foi aprovada pela área metropolitana do Porto. É a segunda fase, isto não tem nada de especial.
E a única coisa que se pretende é pegar nos valores que estavam orçamentados na segunda fase do memorando de entendimento entre o Governo e a Junta Metropolitana do Porto, celebrada a 21 de, maio, de março de 2017, pegar nesses projetos e puxá-los para a prioridade. E, portanto, o Sr. Deputado, o deputado Bruno Dias tem razão quando diz que há, além destas linhas, que já foram aprovadas aqui na Assembleia da República. É verdade, já foram aprovadas. Mas isto, aquilo que pretende, é precisamente recuperar muitas das coisas que já estão aprovadas, mas estão na gaveta. A única coisa, a única função disto é tirar da gaveta alguns dos projetos que já estão aprovados para a Assembleia da República e que continuam sem ser executados. Já alguma vez alguém se opôs aqui à requalificação da linha de Cascais, de ferroviária? Ninguém. No entanto, continua sem haver decisões concretas para avançar para a requalificação da linha. Já alguém aqui se opôs, por exemplo, ao novo sistema de mobilidade do metro de Mondego? Nunca ninguém se opôs, já foi inclusive aprovado pela Assembleia da República. Isto para usar também o deputado Bruno Dias, o PCP, opõe-se. Mas já foi aprovado na Assembleia da República. Houve já uma maioria, várias vezes repetida, de que o metro de Mondego deve avançar. E, no entanto, isto não é executado. Porquê? Agora, o Governo inventou, isso aí é uma de grande divergência, o deputado Ricardo Bexiga, o Governo inventou uma coisa que se chama Metrobus, que é uma forma de entreter, é uma forma de entreter a coisa. Porque, de facto, Sr. Deputado, é um desperdício haver um canal para um transporte coletivo em sítio próprio e meter lá um Metrobus, ainda por cima, com um guiamento magnético, que é uma novidade a nível mundial. Coimbra vai ser uma, porque a única linha que existe de Metrobus magnética é em Inglaterra, que é Cambridge. E isso, Cambridge é uma, não sei se conhece, mas é uma zona suburbana com um uso específico de transportes públicos, muito voltado para a universidade, e é uma linha que não tem a extensão nem a função que se pretende que o metro de Mondego tenha do ponto de vista urbano e suburbano. Que tem veículos, Sr. Deputado Bruno Dias, que são, desejavelmente, é pelo menos aquilo que é o meu conhecimento, e eu peço perdão de invocar um bocado algum conhecimento que eu tenho nesta área, é um chamado tram-train, que é um metro, mas é um metro pesado, é um metro que funciona como uma espécie de combinação comboio metropolitano, e que a vantagem que tem é poder, digamos, servir zonas urbanas, atravessar zonas urbanas sem ter o efeito barreira que o comboio tem. O Sr. Deputado tem razão, porque é preciso repor o serviço ferroviário na linha da Lausanne, mas o comboio cria um efeito barreira e tem um espaçamento de estações que não serve o adensamento urbano que se espera que o metro de Mondego venha a provocar na própria extensão da linha da Lausanne. E isso exige estações mais próximas e, portanto, é um serviço, do ponto de vista tecnológico, não é compatível com a linha de comboio pesado. Por último, senhor deputado Bruno Dias, este projeto é um projeto de prioridades. O senhor deputado Ricardo Bexiga estava a dizer, isto não tem prioridades. Não, estas prioridades já existem há muito tempo, há demasiados anos, sem serem concretizadas. E aquilo que o senhor deputado Bruno Dias propõe, e com o qual eu estou completamente de acordo, que é o desenvolvimento da rede de metro para o futuro, para além destas três que já estão na segunda fase do desenvolvimento da rede de metro, é uma prioridade para a região metropolitana do Porto. E a região metropolitana do Porto tem que se bater por essas novas linhas, por esses novos investimentos. Isto são apenas acréscimos, projetos que devem ser enquadrados no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento da rede do metro na área metropolitana do Porto, aliás, como o caso aqui também de,
muito obrigado,
de Lisboa. E só uma última palavra, Sr. Deputado. No âmbito desta orçamentação que foi feita, desta proposta, que, repito, recolhe todos os orçamentos que já existiam em vários projetos de várias empresas, estão considerados 100 milhões de euros para a requalificação e a aquisição de novo material circulante ferroviário, sobretudo ferroviário. E esses 100 milhões de euros serviriam para adquirir as tais composições ferroviárias que estas extensões vão reclamar, vão exigir, para poderem ser, digamos, utilizáveis. E eu creio que essa necessidade de repensar o investimento público ferroviário certamente vai aumentar o esforço do Governo no investimento público ferroviário. Pois vai, mas uma das críticas que nós temos feito é que tem havido um excessivo cumprimento das metas do déficit orçamental por parte do Governo, quando há demasiadas coisas que estão em falta no investimento público, nomeadamente nos transportes, que precisam desse esforço de investimento. E, portanto, cada décima que nós melhoramos no déficit público são 400 milhões de euros que o Governo, o Estado, não gasta. 400 milhões de euros é o dinheiro que é necessário, por exemplo, para cumprir todo o plano de requalificação destas
débitas. Portanto, obrigado.
O que é que nós temos que ponderar? Temos que ponderar entre gastar 400 milhões de euros em transportes públicos coletivos ou ter uma palmadinha das costas do Sr. Dijsselbloem a dizer: ah, afinal de contas, vocês não é só álcool e mulheres, afinal também são capazes de cumprir os déficits públicos.
Senhores deputados, independentemente de eu concordar que o Sr. Dijsselbloem podia acrescentar ao álcool e às mulheres a ferrovia para gastarmos dinheiro, eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado Heitor Sousa. Foram 6 minutos na primeira intervenção e 10:23 na segunda. Nós temos regras. Eu tenho grande consideração por todos os deputados e muito respeito por todos vós, porque estimo e tenho grande, aprecio bastante. E quando olho para os projetos de resolução, tenho noção que um projeto de resolução desta magnitude não pode ser discutido em três. E, portanto, mas como estamos em comissão e com a comissão as coisas têm um caráter mais técnico, mais profundo, e porventura essa opção dos grupos parlamentares também é discutir aqui, eu dou sempre tolerância, peço é a vossa ajuda no sentido dessa tolerância, não passar determinados limites de razoabilidade, até porque aqui a única diferença que eu percebi é de uma percepção e de falha de comunicação, porque os planos concordam com os planos, não concordam com a velocidade dos mesmos, mas isso é matéria que entendem que resolverão com facilidade. Chamava novamente a atenção que ainda está o outro projeto de resolução do Partido Comunista Português, que o deputado Heitor Sousa obviamente abordou, mas é só para dizer se algum outro deputado quiser eventualmente sobre esse projeto de resolução fazer alguma intervenção. Olho ali para o meu amigo Fernando Jus, que não me liga nenhuma, mas presumo que não. Não, se, como fez há bocado uma nota para ver o projeto de resolução, é só para saber se quer dizer alguma coisa ou se podemos avançar. No... Como vê, sou grande amigo do deputado Fernando Justo. Dois minutos.
Rapidamente então. Não, eu não tinha. Eu não estava a ver aqui, na ordem de trabalhos, não vi aqui o projeto do PCP. De facto, estava aqui a questionar-me porque é que estávamos a discutir o projeto do PCP, mas já o tenho aqui, já o tinha lido o resto, já o tinha lido, e portanto, o que está aqui mais em discussão neste momento, embora também discutamos também do PCP, digamos, é a natureza e o projeto do Bloco, que aliás o PS já se pronunciou sobre isso também, e estou generalmente de acordo com o que já foi dito, porque, de facto, é um projeto de resolução muito elaborado, muito denso, muito com alguma reflexão a fazer, e como dizem agora os presidentes, se calhar não se debate e se resolve rapidamente apenas uma discussão destas aqui hoje. Não sei qual é o entendimento do Partido Socialista, que ainda não final, mas a minha opinião é que se isto não for aprovado hoje fazia algum sentido para se aprofundar melhor esta discussão do Bloco do PCP. Já quando o PCP, da minha parte, não vejo nenhuma objeção que possa ser discutida e votada hoje, porque parece muito mais simples a decisão que contou o PCP.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, percebi mal ou tinha intenção?
Sim, era só uma nota, porque
tem a palavra, Sr. Deputado.
O que estava agendado era apenas o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não nos pronunciámos sobre o projeto de resolução do PCP, E só para dar nota que, relativamente a esta matéria, o PS mantém a posição que tem assumido em todas as situações relacionadas com investimento na linha do metro, seja na linha do metro do Porto, seja na linha do metro de Lisboa, no sentido de que quem deve ter a primeira palavra é, naturalmente, a área metropolitana e os autarcas e as autarquias que compõem essa área metropolitana. E que, relativamente ao investimento do alargamento da área da linha do metro do Porto, houve já uma decisão que foi sancionada pela área metropolitana do Porto, foi já anunciada, e, portanto, nós respeitamos aquilo que foi decidido nos órgãos legítimos para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar, não sendo cá, Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se quer para... tem esse direito de encerrar a discussão, desde que não acrescente mais nenhuma linha. Não sendo o caso, passamos ao ponto número 3, que é uma petição 336, acesso a comunicações eletrónicas como serviço universal nos termos da Lei 5. É uma petição que tem a ver com uma freguesia, se não me falha a memória, é a freguesia Santa Eugénia, Conselho de Alijó, que tem falta, ainda acontece destas coisas, tem falta de cobertura de rede para telecomunicações, o que também afeta a falta de cobertura de net. Desconheço que seja esta a única situação no país, mas é provável que haja várias, e portanto é para votarmos a nota de admissibilidade. Julgo que ninguém se opõe. O relator cabe ao CDS, indicarei em breve quem será o relator, seria o próprio ou outro meu colega, e portanto podemos passar para o ponto 4. São deliberações sobre os projetos de resoluções. O 869 tem a ver com os três projetos de resoluções, 869, 861 e 862 do PS sobre o turismo. Foram discutidos no grupo de trabalho amplamente. Não há intenção de nenhum grupo parlamentar apresentar alterações. O Partido Socialista pretende também não fazer uma fusão dos mesmos. E, portanto, remeteremos para o guião de votações. Como estão, uma vez que eles são bastante claros, a discussão foi feita com profundidade e, portanto, não me parece que haja outros assuntos. Já darei a palavra a quem entender ter outros assuntos para discutir, mas só para vos dar nota que baixou no dia 23 de julho para a apreciação na especialidade a proposta da Lei 83, Estatuto do Mediador da Recuperação de Empresas, foram discussões na última sexta-feira. Baixou a 23 também por 60 dias. Para nova apreciação da Generalidade, a proposta de Lei 84, o regime extrajudicial de recuperação de empresas, e o a seguir exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que discutimos isto, se é o grupo de trabalho, ou se depois decidiremos, ou se eventualmente fazemos apenas uma discussão em sede de comissão. Na sexta-feira foi público e notório as notícias com uma cadência que me surpreende ou não, não sei se é mais atenção da comunicação social ou se de facto existe, um conjunto de drones a cruzarem-se com aviões, até agora sem consequências, e eu peço desculpa, eu queria pedir desculpa aos coordenadores porque não falei com os coordenadores, mas dado ao tema do dia, desde os últimos incidentes, qualquer incidente que possa ser mais grave. E depois temos a comissão, temos alguém a perguntar à comissão porque é que não discutiu, porque é que não reuniu, porque é que não avaliou. Eu fiz inclusivamente logo alguma pressão para que a ANAC pudesse aceitar uma data, e quando a ANAC disse sexta-feira, eu tomei a liberdade de dizer sim senhora, porque não seja da nossa parte que haja aqui, não vamos resolver nada, mas pelo menos serviremos para também aproveitar o momento para divulgar, para informar, para porventura dizer que legislação é que existe, para que depois quem quiser possa perceber se é possível adensar mais essa legislação, se é preciso reforçá-la, se basta apenas e só mais formação e informação, nem que seja para servir como alerta público. A ANAC fez o favor de aceitar, portanto, sexta-feira às 14 horas faremos uma edição da ANAC sobre o tema dos drones, à legislação e há regulamentos. Peço aos seus grupos parlamentares que façam uma pequena análise e cá estaremos para fazer essa avaliação. Depois temos um outro pedido, este sim, do Sr. Ministro das Infraestruturas. Nós tínhamos discutido, quer em comissão, quer em coordenadores, a necessidade da vinda do Sr. Ministro apenas e só para dois requerimentos e, posteriormente, fazer a audição regimental. Decidimos até que a audição regimental, como calhava no dia 18, ficaria adiada e faríamos o nosso colóquio sobre o novo aeroporto. Acontece que o Sr. Ministro propõe, e portanto eu deixo à consideração, o dia 14 de julho, para fazer uma adição regimental e pede que se inclua nessa adição regimental os dois requerimentos. Ou seja, nós já tínhamos decidido que o ministro viria, mesmo que para isso seria a regimental, via falar sobre os dois requerimentos. Portanto, o que eu tenho que dizer ao Sr. Ministro é que ou os grupos parlamentares aceitam uma terceira ronda ou uma quarta ronda para incluir os dois requerimentos, ou os grupos parlamentares mantêm a posição inicial, querem que o Sr. Ministro venha cá para os requerimentos e fica, obviamente, adiada para a data a agendar, futuramente, a última audiência regimental. O Sr. Ministro, o que proponha, já que vou aí, posso ir no dia 14 e posso juntar as duas. Eu confesso que são só dois requerimentos, peço só que me lembre que requerimentos é que estamos a falar. É um requerimento do Bloco de Esquerda sobre manutenção ferroviária, um requerimento que seria na sequência da EMF, e como é dia 14, se calhar não se vai ouvir a EMF, sendo que essa questão da EMF é uma questão bastante vasta, mas enfim, é uma questão de... Mas também, ouvindo o ministro... Sim. Como, eu sei, mas o que eu ia dizer... Eu ia dizer, como nós tínhamos decidido que vinha primeiro a EMF, ministro depois. Mas como essa matéria é matéria de governo, se calhar também, ouvindo o ministro, não se perde nada e depois houve-se conselhos. Mas o requerimento não é meu, não sou apenas... E há um outro do Partido Comunista Português sobre o ramal da Rolzã. Portanto, estamos a falar destes dois requerimentos. Agora, os grupos parlamentares proponentes, desde logo, não é? Podem aceitar ou não que no dia 14 de julho, sexta-feira, mas já não há debates parlamentares, porque terminamos... Ah, não, é dia 12 termina o Estado da Nação.
Dia 14 não há debates parlamentares até hoje,
não? Não. Há comissões, ou seja, é dia de comissões. O último plenário é dia 19. Ou seja, a partir do dia 12, ficamos com os dias inteiros para comissões.
É uma sexta-feira.
Podemos marcar para de manhã.
14 é sexta-feira, não é?
9h30, o dia inteiro, de manhã inteira de debates, e se calhar almoça-se mais tarde, faça o requerimento. Eu estou aqui no papel de querer colaborar com os...
Mas o requerimento vem do Presidente da
EMF? Não. O Presidente da EMF, o novo, que será... pôs a hipótese de precisar de uma semana para se inteirar e vir cá. Nós podemos chamá-lo para o dia 13. Tínhamos previsto o ministro para requerimentos, mas não. Mas ele propõe adiar para 14. E vem na mesma para o dia 18 para o aeroporto. Para o aeroporto. Dia 18 temos que... E em vez de 5, 14, faz, nós não tínhamos a regimental também já marcada. Ou seja, o que estávamos aqui a fazer é somar a regimental e aproveitar para pôr os dois requerimentos. Com sorte, ainda podemos ouvir no dia 12, 13, EMF. Sim, ou seja, para não contaminar, despachava-se primeiro os requerimentos e depois o que for. Intervalo de 5 minutos e depois então começa a regimental. Está essa proposta em cima da mesa, Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não me oponho à metodologia prosseguida na Comissão, contudo, existe uma nota que me parece de elementar bom senso que eu acho que devo deixar ficar nesta Comissão. Os partidos, quando apresentam requerimentos e os conotam como sendo de urgência, é pelo facto dos assuntos que lhe são subjacentes terem na atualidade política uma relevância que faz com que esses assuntos mereçam caráter de urgência nos próprios requerimentos. O Partido Socialista terá apresentado em tempo oportuno um requerimento e o Bloco também em tempo oportuno
um requerimento para ouvirmos a ERSE quanto aos assuntos dos QMECs, porque era um assunto que estava na ordem do dia e cujo esclarecimento por parte da ERSE merecia ser aqui prestado nesta comissão. Eu percebo que existe uma agenda pesada relativamente ao setor dos transportes e é preciso dar cumprimento a essa agenda. Contudo, não vejo maior relevância nesse setor do que aquela que teve em tempos e penso continuar a ter a questão que estava contida nesse requerimento do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E, portanto, a mim parecia-me útil, pelo menos, que nós pudéssemos apressar essa audição, uma vez que, se esperarmos muito mais tempo, ela própria poderá revestir-se de absoluta inutilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem que fala nisso. Não avisei porque não tenho ainda a confirmação, mas a ERSE, falei eu próprio com a Sra. Presidente, que me pediu mais uns dias para aprofundar uma outra matéria, mas estamos só à espera de confirmação para no dia 13, ou seja, 15 ou de manhã, ou de manhã ou à tarde, não sabemos, vamos julgar. Se for a ERSE de manhã, à tarde marcaremos outra reunião, por exemplo, MF, se a ERSE vier à tarde, MF de manhã e mais outra iniciativa, mas está essa conversa feita, estamos só à espera de confirmar, portanto, em princípio, dia 13, ouviremos a ERSE sobre... Sim, por causa dos grupos parlamentares. Está a 15 horas, como seja. Os temas são exatamente os requerimentos. Será a plano de atividades, que é rápido, mas será exatamente os requerimentos dos QMECs e julgo que havia também outra matéria do PSD sobre serviços. Mas acho que havia. E, portanto, são serviços conjugados, não falha, mas também estava essa matéria em. E era mesmo essa matéria que a Sra. Presidente pediu para eventualmente recolher mais informações sobre serviços conjugados. E, portanto, se tudo correr bem, teremos 13 ERSE à tarde, dia 14, primeira, marcaremos com o Ministro, já que a oferta da data foi dele, logo de manhã é cedo, para começarmos com o ramal da Lausanne, o que também mata logo uma discussão em sede de regimental, que será uma discussão longa, e o outro requerimento do Bloco de Esquerda sobre tudo que seja ferrovia e mais algumas botas, e logo a seguir audição regimental. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, era para reforçar a questão do dia 14 de manhã, ser mesmo de manhã, porque nós fazemos muita questão que a pessoa que tem acompanhado esse dossiê esteja presente, que é a deputada Fátima Ramos. Por isso, como já teve muita alteração, também já agora gostaríamos que houvesse aqui uma compatibilidade com as datas. E uma outra nota que tem a ver com a mistura de requerimentos com audições regimentais. Eu acho que o princípio é mau, que não deve ser adotado. Já o discutimos aqui e entramos sempre em exceção atrás de exceção e... Portanto, não concordo muito, mas se a grande maioria entender que é o melhor caminho, portanto, lá iremos.
É verdade.
Em relação ao Sr. Ministro, portanto, eu percebo que o calendário está apertado, temos muito requerimento, temos responsabilidades nisso, mas a vida é mesmo assim, os temas sucedem-se, não podemos fazer nada.
Eu reconheço isso, chamo a atenção e que os próprios proponentes nessa matéria têm uma palavra decisiva. Portanto, se um grupo parlamentar que apresenta um requerimento disser ou não quer mostrar um requerimento com mais nada, tem essa prerrogativa e esse direito. E, portanto, o princípio deve ser esse, e diremos isso inclusivamente ao Sr. Ministro, que o princípio é esse, o que se trata é da boa vontade da Comissão de querer que os trabalhos decorram. Tenho ainda o pedido do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, no entanto, registro a indireta para começarmos mesmo a horas, na sexta-feira, e eu cá estarei a horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentando as senhoras e senhores deputados, para dar nota que nos últimos dois dias o Grupo de Trabalho da Indústria desta Comissão teve a sua primeira deslocação, onde visitou empresas e... Claro, várias. Como irá perceber, pelo menos penso que aqueles que participaram terão com certeza a mesma noção do que é da importância deste tipo de eventos. Nós tivemos a oportunidade de estar nos dois centros tecnológicos do calçado e do têxtil e visitamos um conjunto de empresas ligadas a estes dois setores. E acho que foi muito proveitoso para todos. Foi muito bem acolhido por todos aqueles que nos receberam. Ou seja, a Assembleia da República deslocar-se junto das pessoas é de facto uma coisa que marca e que é bastante apreciada, porque em casa deles também se sentem-se muito mais à vontade para colocarem as questões que por vezes aqui não o fazem. E por isso penso só transmitir este balanço que fazemos todos da positividade da ação e da forma como fomos acolhidos, e queria sobretudo também aproveitar este momento para destacar o excelente apoio que tivemos ao longo destas duas discussões, da Dra. Luísa e da Dra. Conceição, que de facto foram fantásticas, quer na preparação e quer depois no acompanhamento dos trabalhos. E por isso, Sr. Presidente, pela vontade do Grupo de Trabalho, haverá outras visitas, sem dúvida, porque é muito positivo, não só para a imagem do Parlamento, mas sobretudo para reforçar esta ligação entre o Parlamento e as próprias empresas e as pessoas que as dirigem, e as empresas e as associações. Muito obrigado.
Sim, senhor, Sr. Deputado, da parte do Presidente desta Comissão e da Mesa, julgo que falo por toda a Mesa, o incentivo...
E chegamos sempre a horas, que é...
O incentivo é que os coordenadores dos grupos de trabalho façam exatamente isso, até para não ser sempre a Comissão e sempre o Presidente, várias abordagens, vários temas, visitas focadas, mais curtas, cumprir os tempos. E obviamente que os serviços que colaboram com esta Comissão são sempre fantásticos, mesmo quando não saem em visitas, mesmo quando estão só aqui a trabalhar. Sr. Deputado António Costa e Silva.
A próxima visita, dizem que vão chegar o motor a transportes, que era a parte da ida e da volta, e depois lá fazem essa.
Nós não saímos das composições.
Exatamente, a gente ficava depois.
Bem, já... Eu há pouco não falei, porque ainda estávamos a comentar os requerimentos. Agora, tenho outro assunto que tem a ver com os trabalhos relacionados com o subsídio de mobilidade. A proposta do deputado Paulo Neves, portanto, para se começar a encerrar este trabalho, é dispensar de ouvir as entidades que estavam identificadas, as restantes entidades, que já existe uma proposta que foi discutida, e ele propõe que, de facto, que se encerre. Exatamente.
Senhores deputados, não tenho que responder já, mas depois agendaremos. Não haja audições. Ou seja, a proposta é que aquelas que estejam para ouvir, mas isso depois o Grupo de Trabalho ou os elementos do Grupo de Trabalho decidam sobre essa matéria. Se for para não ouvir, passamos imediatamente para o período de entrega de propostas e passamos a concluir. Lá teremos a semana até dia 19 para concluir esse processo, se for para mandar para votação no último dia de votações, que é o dia 19. Se for esse o caso, depois verei aqui com o serviço se é possível então agendar. Mais algum grupo? Sr. Deputado Heitor Sousa?
É só para dar conta do meu lamento de não ter participado na visita do Grupo de Trabalho de Indústria. E ainda por cima fico com mais inveja pelo facto de ter corrido assim tão bem. Mas isto não é evidentemente nenhuma... fazer fisgas contra seja que visita for, mas é para dizer que... A nós, e a mim em particular, foi-me completamente impossível, ao contrário daquilo que eu cheguei a pensar, participar em qualquer dos dias da visita. Mas fica o meu compromisso de fazer parte da próxima comitiva, se me aceitaram, obviamente. Segunda questão.
Tanta humildade, pá!
Se me aceitar, posso... Posso pedir para corrigir a minha falha, não? Pronto. A segunda coisa tem a ver com o requerimento relativamente ao Presidente da EMF. Nós achamos que era muito importante que o Presidente da EMF viesse antes do Sr. Ministro, porque senão, do ponto de vista da discussão, não faz muito sentido começar a discutir o futuro da EMF com o Sr. Ministro e o Presidente vir depois.
Mais alguma observação? Não sendo o caso, reiterar o meu pedido de desculpas pela minha chegada tardia e dar por encerrado os trabalhos. Até logo à tarde, temos trabalhos no plenário.